Eu vou conversar agora com o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos, que participou do Encontro de Parceiros Agrícolas da Usina Santa Terezinha, foi um dos convidados deste evento. Olá, tudo bem?
Tudo bem, Luciana, é um prazer estar aqui.
Bom, e o senhor participou deste evento, né? O que o senhor me diz sobre a importância deste evento para o setor tanto o setor sucroenergético quanto o setor industrial no Paraná?
É fundamental. Primeiro, a importância dessa empresa para a região noroeste. Então, a abrangência de mais de 50 municípios, o desenvolvimento que ela traz, e numa história de mais de 60 anos. Vai completar 61 anos esse ano. Mas não é só uma história de desenvolvimento, é uma história de resiliência e de parcerias. Então, todos esses atores que estão envolvidos, eles são frutos de uma cadeia que gera distribuição de riqueza para todo mundo. É fundamental. O Paraná hoje é a terceira potência industrial de transformação do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro, fica em quarto lugar, quando se coloca a indústria do petróleo, a indústria extrativa nessa matemática. Então, o parque industrial paranaense ele é muito forte. E a Santa Terezinha aqui é exemplo dessa nossa fortaleza.
Uhum. Agora, falando então sobre a indústria tanto do Paraná quanto do país, né? A FIEP está acompanhando a nova política comercial dos Estados Unidos, que provavelmente traz efeitos aqui para a indústria nacional.
Sim, nós fizemos um evento em dezembro, com bastante autoridades, com perfil, inclusive, pessoas do Banco Mundial, pessoas de empresas especializadas em avaliações sobre o mercado norte-americano. E também fizemos agora, em janeiro, mais um encontro, já um encontro preparativo que nós iremos numa comitiva para Washington. Nós precisamos reforçar essa comunicação, nós temos uma deficiência do governo federal agora em comunicar com o governo norte-americano. O governo norte-americano é o Estado norte-americano, os Estados Unidos é hoje um dos maiores parceiros comerciais do Paraná, perde só para a China, mas é o segundo maior parceiro, é importante essa parceria, inclusive quando nós falamos de produtos beneficiados em matérias-primas, commodities, a China ganha, mas quando se fala de valor agregado, os Estados Unidos é um grande mercado. O nosso entendimento é que pode, em algum momento, em algum ponto, em algum produto, pode ter algum prejuízo. O Paraná parece que, a princípio, não tem nenhum risco, mas as janelas de oportunidades também existem, né? A grande preocupação é numa restrição à indústria chinesa de produtos manufaturados que possam inibir a entrada desse produto norte-americano, no comércio norte-americano, e acabem virando, talvez, para o Brasil ou para outra localidade para eles poderem fazer a vazão natural do produto deles. E isso, automaticamente, pode afetar uma ou outra indústria aqui dentro. Mas o que nós percebemos é que o Brasil, daqui a pouco, pode, sim, ser um grande parceiro, inclusive de empresas que vão ter restrições no mercado norte-americano e começar a fazer M&As, transferência de tecnologia. Nós fomos à França no final do ano passado e esse tema veio à voga. Eles estão com dificuldades de vender para o mercado africano e eles queriam fazer joint ventures com empresas brasileiras, paranaenses, para poder atingir novos mercados. Então, eu acredito que como o país, Brasil hoje é um país menos agressivo nessa concorrência mundial, no foco dos Estados Unidos, parece-me que ele está olhando muito os países fronteiriços e a China. Então, parece-me que o Brasil pode ter boas oportunidades aí.
Uhum. Mas, além de ser menos agressivo, é preciso ter atração, ser atrativo. Como é que está o ambiente de negócios no Paraná?
No Paraná e no Brasil, acho que nós temos que avaliar, quando nós falamos de políticas industriais nacionais, o Brasil, comparativamente a outros países emergentes, ele tem uma dificuldade muito grande quanto à questão carga tributária. Então, temos uma reforma tributária que tem como pilar principal a indústria, na tentativa de trazer a indústria como um dos pilares de desenvolvimento, e não tem como ser diferente. A indústria é quem exporta, traz recursos e oxigênio, o comércio e o serviço. Se não tiver indústria, o caminho é muito ruim, a balança comercial, as reservas, elas são fruto dessa capacidade de exportar mais do que importar, então é esse delta que traz para nós essas reservas nacionais. Nós entendemos que hoje o ambiente está complexo, para não dizer muito difícil. Quando nós olhamos a nossa capacidade de aumentar o PIB brasileiro, hoje nós temos uma concorrência mundial quando nós falamos de preço. Commodities nem se fala, commodities é preço mundial. Uhum. Mas os produtos, eles, na maioria das vezes, são balizados pelo mercado. você tem uma diferença logística, você tem uma diferença de mão de obra, matriz energética, para conseguir ser mais ou menos competitivo. Porém, a carga tributária brasileira está muito pesada. Então, quando nós pegamos esse delta de diferença das cargas tributárias dos países emergentes para o Brasil, significa, no mínimo, R$1 trilhão que sai da mão da iniciativa privada, que tem obrigação de todo ano investir em tecnologias, em novas tecnologias, para poder ter competitividade e ter preço para vender. Então, quando as pessoas falam que o colaborador norte-americano produz 4 vezes mais que o brasileiro, não é que ele tem 6 mãos, é que ele está numa máquina que produz mais. Então, isso requer intensivo investimento em tecnologia. Quando, de um lado, nós temos o governo federal sugando ao máximo aquilo que poderia ser resultado das empresas, do outro lado, nós temos uma taxa de juros inadequada para você fazer investimentos e contratar o seu parque tecnológico. Aí nós temos 2 pontos, a disponibilidade de recursos, que é difícil, e o custo desse recurso. O grande concorrente aqui, quando nós falamos do recurso financeiro, é o próprio governo federal. Então, o governo federal é quem mais hoje vai a mercado buscar esse dinheiro porque ele quer rolar sua dívida. Então, quando nós tivemos a taxa Selic lá atrás, no último governo, a 2,6%, o juro efetivo não era 2%. Tem um spread bancário, não era 2,6%. Então, uma coisa para nós é o juro efetivo. Outra coisa é a referência da Selic, que é, na verdade, a fome do governo federal enrolar sua dívida e captar. É a dívida pública que interfere diretamente nesse pacote. E isso está muito preocupante. Então, ao tempo, nós tivemos a busca pela melhora, talvez, no nosso delta de produtividade ou no nosso crescimento anual. Mas, do outro lado, nós esquecemos de entender o tamanho do impacto da inflação que o governo federal pode causar nessa matemática toda.
Quer dizer, esses fatores estão estrangulando a capacidade do setor da iniciativa privada de investimentos. Né?
Hoje nós estamos cada vez mais perdendo produtividade comparativa a nível mundial. Ou nós entendemos que quem tem que fazer investimentos e desenvolvimento é a iniciativa privada e não o governo. O governo tem capacidade mínima de investimento. Nós precisamos entender que o governo, os governos vivem de parte daquilo que se produz, dos ativos produtivos. Então, hoje, nós temos um delta de ativos produtivos, vinculados, inclusive, com a nossa capacidade de pessoas para trabalhar. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes. A Índia é um país de 1,5 bilhão de habitantes. Então, essa diferença, inclusive, nos congela a capacidade de aumentar o PIB per capita do Brasil. Nosso PIB, nossa colocação. O Brasil tem 10 trilhões de PIB. Para crescer, ou ele começa a trazer pessoas de fora, ou ele investe intensivamente em tecnologia.
Já devia ter começado, né?
Já devia ter
atrasado,
começado.
Atrasado, né? Exatamente. Muito atrasado, né? E esse cenário, né? Agora com a reforma tributária, vocês já fizeram uma análise, já conseguiram entender qual vai ser realmente o efeito da reforma tributária na indústria?
Nós fizemos, inclusive na indústria paranaense, as federações, os estados dentro da federação não têm a mesma configuração, então depende muito da matriz industrial. Nós entendemos que a reforma tributária tem 3 grandes vertentes. A primeira é a simplificação. Eu acredito que essa reforma tendencia, se não houver muitas mudanças, muitas metamorfoses, tendencia a ter uma certa simplificação. Outra é a tendência de distribuir mais a capacidade das pessoas pagarem o tributo e não poucos pagarem muito. A indústria não era um caso sobre a cumulatividade. Então, a indústria mundial, principalmente quando se falava da Lei Candir, você não exporta tributo, você não pode exportar tributo. Então, a reforma vem muito para reconfigurar essa linha. E muito também na cadeia da transformação do insumo, você pega a matéria-prima primária e você vai transformando ela. Um exemplo, nós levávamos aço in natura para a China transformava e nós comprávamos aço. Porque fazer toda a cadeia de transformação do aço aqui, o processo tributário inibia. Então, hoje, nós temos uma outra perspectiva de processo tributário. Então, a simplificação ok, a Lei Candir ok, a não cumulatividade ok, porém, quando a gente fala da alíquota total, não está ok. Então, nós temos um conflito. Então, uma coisa não apaga a outra. A alíquota total do Brasil é impraticável. E mais do que isso, quando o governo fala que não vai ter aumento de tributos, é na visão do arrecadador, não é na visão do contribuinte. Exemplo, vocês, no setor de comunicação, provavelmente vão ter um impacto negativo. Então, a tese de que melhorar para uns não vai piorar para outros, não é verdadeira. Vai piorar bastante para muitos. Então, comércio e serviço vai ser muito impactado. O que nós deveríamos ter feito, eu acho que anteriormente a uma reforma tributária, é a reforma administrativa. Uhum. E a reforma administrativa ela tem muitas lendas, é muito místico em torno do assunto, a tese de tirar benefícios sociais. E a reforma administrativa não tem esse objetivo. A reforma administrativa tem o objetivo de ter menos meio do que fim, que é chegar na população. Menos congresso, menos assessoria, menos palácios e mais atendimento. Então, é isso que nós devemos buscar quando nós falamos de reforma administrativa. Quando você vê hoje o arcabouço de representantes, o arcabouço de dinheiro que fica no meio da operação política, fundos partidários, penduricários que tomam enorme capacidade do país, devolver na ponta. Então, hoje, a carga tributária é muito grande. Outro caminho seria melhorar a capacidade de a gente ter o dobro ou o triplo de ativos tecnológicos e também de capacidade de aumentar o PIB para aquela fatia que o governo toma, porque ele pega de quem produz, ser menos impactante. Então, poderia ter uma carga tributária de 20% e a gente ter o dobro de ativos tecnológicos. Mas a fome do governo federal é muito grande, então ele não dá tempo para respirar. E aí nós colocamos dentro do arcabouço da resiliência do empreendedor mais esse problema, que é saber lidar com o poder. E o cidadão, o empresário, começa a acostumar com o tributo caro, acha que já não tem mais saída, que não tem alguma luz no final do túnel. E isso é ruim. Nós precisamos manter a resiliência de mudança sempre ativa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Eu conversei com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos, que participou do encontro de parceiros agrícolas da usina Santa Terezinha.